Conversando com o Especialista.
Agora são 8 horas e 37 minutos, estamos juntos no programa Saúde no Ar, agora com transmissão direta pelo Facebook. Você acompanha, também participa e interage com a gente. Nossa conversa com a doutora Maribel Oliveira Barreto, pedagoga, psicopedagoga e pós-doutora em Consciência e Educação, professor Jefferson Ornelas Freire, professor de Filosofia, mestre em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social e diretor da Fundação Ocidente. A gente volta com a Maribel explicando um pouco do conceito do que é a consciência humana, expandir a consciência. Queria só dizer o que é isso, qual a importância. O ouvinte pode perguntar assim, mas o que, que isso muda na minha vida? Que interesse eu tenho em saber que agora no calendário municipal e também já uma data estadual tem o Dia da Consciência Humana? O que, que isso implica? Que diferença isso faz? Que importância isso tem? Tem um dia para pensar nesse tema, Maribel.
Então, a consciência, importa que o nosso ouvinte tenha essa percepção de que ela representa uma potencialidade inata do ser humano. Todo mundo nasce com consciência, mas quanto mais eu despertá-la, construí-la e desenvolvê-la, mais vou poder agir com base nela. E o papel da consciência não é outro senão nos tornar senhores de nós mesmos. Então, quanto mais eu me envolver, me implicar, estudar, aprofundar a temática da consciência, mais eu vou conseguir aprender, sobretudo, a pensar por mim mesmo, com base em valores essenciais, quais repousam na consciência do ser humano, e sabendo pensar por mim mesmo, eu vou agir com base nisto. Não mais sendo escravo ou mesmo tendo percepção limitada acerca do viver, das relações, da importância delas, cada vez mais equilibradas no cotidiano, e assim, com isto, ter condições de ser, no meu viver, uma pessoa mais, eu diria assim, uma pessoa referencial, uma pessoa exemplar na conduta. Trazendo isso para o cotidiano, para as nossas escolas, para a nossa sociedade, com o Dia Municipal da Consciência Humana, nós temos condições, Dia Municipal, Dia Estadual, Dia Nacional, nós temos condições de mobilizar a sociedade como um todo, seja com ações pedagógicas, seja com ações sociais, para que todos reflitam sobre isso, sobre o próprio Dia da Consciência Humana, que ela é inclusiva, ela integra todas as etnias, todas as religiões, todas as perspectivas espirituais, independente especificamente de alguma religião, envolve o ser humano na sua totalidade. Refletir sobre a minha própria consciência, cada um tem que parar para refletir sobre a sua consciência. Como é que está a sua consciência? E é bom que a gente pare para refletir. Como está a minha consciência? E aí muito se diz, hoje eu dormi com a consciência pesada, deixei de fazer isso e isso que eu deveria ter feito.
A gente diz, poxa, ele fez aquilo, será que não tem consciência? Isso. Todos nós temos, você acabou de dizer.
Todos nós temos.
E onde está essa consciência? Que lugar está essa consciência? Como está essa consciência para que a gente possa ouvir? Será que agiu sem consciência? Será que não tem consciência? Será que não pensa? Será que não percebe o que está fazendo? E quando a gente não percebe o que está acontecendo de fato com essa nossa consciência? Esse lugar que a Maribel falou, não é só ser. Quando você tem essa consciência ampliada, expandida, você não é só uma pessoa, você é uma pessoa melhor. E em tudo que você faz melhor. Mas a gente vai conversar mais sobre isso aqui. Você já viu que o nosso assunto de hoje é muito interessante. E eu quero você participando comigo aqui pelo WhatsApp. Já estamos à sua disposição, 996813998. 996813998. Enquanto você se prepara, manda a sua pergunta, interaja, vai entrando aí no Facebook, participe com a gente também aqui no estúdio pelo 3328-7666, Consciência Humana. Vamos falar sobre esse assunto e vamos saber também as novidades de um seminário que vai acontecer, já começa nesta sexta-feira e vai ser um presente para Salvador. Com certeza queremos você lá. Agora o Gel está aqui com a gente, vamos falar um pouquinho sobre o dia da Consciência Humana, que começou a ser fomentada pela Fundação Ocidente, do qual você faz parte da diretoria, né, gente?
Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. A Fundação, ela vem há 34 anos trabalhando com essas temáticas de autoconhecimento, consciência na educação, e a gente entendeu que é natural que as coisas que possam surgir no seio da sociedade possam se expandir para uma política pública, né? E é necessário hoje em dia a temática de consciência em qualquer dimensão de espírito público. E o Dia Municipal da Consciência Humana, que surgiu em 2015, na Câmara Municipal de Salvador, teve essa premissa, né, de sensibilizar a sociedade a partir de um dia reflexivo, mas que envolva ações, tanto sociais como ações pedagógicas. Porque não é só mais um dia no calendário, é um dia de mobilização, de reflexão. Já temos no currículo comum, até da educação, iniciação às ciências, né? E a gente já corre pesquisas no mundo que ciência sem consciência já é um pouco defasada nesse processo, porque terminamos construindo mais armas do que instrumentos. Então, o exercício da consciência na educação é aquilo que o filósofo Kant chamaria de um a priori, né? E chamaria de um imperativo categórico. É algo que é imperativo, né, nesse momento, é trabalhar a consciência. Então, um dia municipal surge em Salvador em 2015 e hoje é uma realidade também. Aproveitar a sua audiência e mandar um abraço para o povo de Santo Antônio de Jesus, que também já abraçou, criando também o dia lá municipal da consciência humana em Santo Antônio de Jesus, assim como estamos agora essa semana finalizando as tratativas com a Câmara Municipal de Conceição da Feira. Cruz das Almas também já está no processo de leitura nas comissões da Câmara. E a gente entende que outras cidades também já conseguem perceber essa necessidade dessa mobilização social, porque o caos que nós estamos vivendo de conflito e crise de toda parte requer, exige da sociedade um pouco mais de consciência, sabedoria, equilíbrio e harmonia. E a gente precisa cultuar isso, né? O culto à consciência não é mais uma opção disponível, em si uma imposição necessária.
E quando o poder público, a gestão pública entende isso, e que não seja, acho que esse trabalho de fomentar isso é importante, que alguma organização e organizações façam isso, mas quando o poder público se abre, isso entende a importância e coloca isso através de políticas, através de ações de gestão, aí muito melhor, né? A gente tem uma cidade preocupada com isso, um estado preocupado com isso, um país preocupado com isso, certamente fará toda a diferença do conceito do que é a consciência humana, expandir a consciência, qual o resultado que isso pode trazer para a nossa vida, Maribel.
Então, quanto mais nos implicamos com a temática da consciência, melhores condições para um viver equilibrado, porque a consciência é essa faculdade, potencialidade inata do ser humano que o possibilita integrar suas ações, o sentir, pensar e agir ao mesmo tempo, para não existir fragmentação. Então, você sentiu uma sensação, por exemplo, a impaciência? Vá para dentro, dê atenção ao que você vai estar sentindo naquele momento da dita impaciência. Quando você der plena atenção à impaciência, você vai percebê-la toda e já vai agir com menos impaciência. E até a proporção de impaciência não fazer parte mais do seu ser. Agora é uma questão de construção. Então, consciência precisa ser despertada, precisa ser construída e precisa ser desenvolvida. Eis o papel de um dia da consciência humana, numa cidade, num estado, numa nação, para fomentar essas construções. E o papel da educação de sistematizar isto. Então, toda escola deveria se implicar com essa causa da consciência, incluir a disciplina Iniciação à Consciência para estudar valores essenciais, porque as nossas crianças estão crescendo sem base de moralização, de moral, de valores essenciais para o seu viver. Elas estão crescendo, portanto, sem conseguir perceber a elas próprias. Portanto, quem não percebe a si, não percebe o outro, nem percebe o todo, nem sabe lidar com isto.
Então, essa necessidade de fazer essa viagem interna, né? Expandir a consciência e, como a gente sempre fala, e a Maribel também fala muito disso, vocês trabalham muito isso, a consciência é essa ponte, né? Entre o humano e o divino, e quando essa ponte é estabelecida, tudo melhora. Carlos Prazeres está na ponta da linha, participa com a gente. Carlos, bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, essa mesa aí. Quase todos de branco, só falta você, Patrícia.
Estou de amarelo aqui no setembro amarelo, Carlos.
Mas é o amarelo que chama atenção para a consciência.
Isso.
Né? Eu espero que agora a prefeitura, que trouxe esse tema à tona, assuma de fato e melhore a regulação. Tá? Patrícia, primeiro, um pedido de sangue aí para a mãe do nosso amigo Jorge Ribeiro, né? Dona Claudete Ribeiro dos Santos, né? Você que quiser doar sangue para ela deve se dirigir ao STS aí da Rua do Limoeiro. Qualquer tipo de sangue serve, ela vai fazer uma cirurgia e precisa da sua solidariedade. Vamos ter conhecimento disso e vamos agir com educação e estender o braço, né? Okay, agora minha pergunta para a mesa, Patrícia, porque algum tempo atrás, uma palestra com o pessoal da SETE, quando ele disse que falou muito em conscientizar, vamos conscientizar, ele disse, não, o problema agora é educar. Se tratando do motorista, ele disse, o motorista tem consciência que o sinal vermelho é para parar, mas não é educado a parar. Então, para a mesa, a minha pergunta é essa, né? Porque agora fiquei na dúvida o que é consciência. Para mim, consciência é ter conhecimento, né? E também a escola educar para a gente saber usar bem o conhecimento. Eu estou certo nesse pensamento? É preciso ter conhecimento e ser educado para usar bem o conhecimento? Um abraço, Patrícia, e parabéns aí pelo tema mais uma vez, viu?
Ok, consciência é educar, se aprende, por favor.
Ave Maria! Esse é o Carlos, o homem da consciência. Pois bem, meu irmão, de fato há uma diferença significativa entre ter conhecimento e ter consciência, ainda que consciência signifique com conhecimento, mas inclusive de si mesmo. Então, no momento em que a pessoa se diz com consciência no trânsito e é arrogante e não consegue respeitar os seus companheiros na condução no trânsito, né, onde quer que ele esteja, significa que ele está carecendo de consciência. Quando a pessoa diz que tem consciência que fumar faz mal, mas ainda fuma, aí nós precisamos melhorar esse pensamento. Na verdade, a pessoa tem conhecimento de todas as problemáticas que envolvem o fumar, mas ela ainda carece de consciência, porque no dia que ela tiver consciência efetivamente, ela para de fumar. É natural. Isso não é forçado, não.
Que vocês falam que consciência se pratica.
Consciência se pratica na perspectiva, por exemplo, a gente tem que saber diferenciar que informação não é conhecimento. Você tem informação sobre algo, mas se você não se tornou, você não compreende aquele assunto. Compreensão é uma equação que não deixa resto, não deixa sobra. Quando você compreende algo, você e aquele algo não existe distância. Você é aquilo. Já a informação está no seu campo do intelecto, que você pode fazer uso ou não, a depender do seu grau de consciência. Então esse é o desafio. Educar para a consciência é uma educação para a integralidade, onde a gente tem noções mínimas de que toda causa tem um efeito, toda ação tem uma reação, noções de leis. Ora, se eu sou impaciente, o meu viver é impaciente, o que me cerca vai ser impaciência. Então, e eu vou ficar exigindo que o outro sempre me respeite o meu direito de ser impaciente, né? E, em verdade, nós somos o outro do outro também, entende? Então, assim, e filosoficamente falando, o outro nem existe, porque só existe nós, né? Ou tomamos conta de todos, ou sempre ficaremos na querela do conflito, né? Entre certo e errado, entre manifestação de desejo em lugar da manifestação da necessidade.
Pois é, muitas vezes dissociamos, né, essa relação, esse vínculo que vocês falaram, da educação com a vida. A gente aprende uma coisa, sabemos as leis, somos orientados, mas na prática isso não acontece. E aí a nossa educação, Maribel, vocês têm um trabalho, uma linha, né, já de colocar isso não só na educação familiar, nas atividades, nas relações, nas atividades da igreja, nos clubes, enfim, em todo lugar onde você está, mas na educação formal mesmo. A nossa educação atual favorece essa consciência?
Na verdade, já temos tido experiências de instituições quais estão se implicando com a causa da consciência, e temos o histórico nosso próprio na ANANDA, Escola e Centro de Estudos, há 23 anos que nós oferecemos a disciplina Iniciação à Consciência. Então, as crianças lá, sob a liderança da professora Karina Salles, já estudam consciência com 2 anos de idade até o ensino médio. No ensino médio, a disciplina é consciência. Ambas envolvem estudo das leis, desses princípios naturais. Então, as crianças sabem sobre lei de solidariedade, lei de humanidade, lei de criatividade. Então, elas adultas seguramente terão condições de serem solidárias, criativas, mais humanas, no sentido real da palavra, e tudo que equivale. Então, não é possível querer que o adulto saiba ser equilibrado se ele, enquanto criança, não estuda a lei de equilíbrio. Então, a escola precisa se implicar com essa causa. E aí, retornando a Carlos, só para concluir, este compromisso com a escola. Você está certíssimo, Carlos. A escola precisa assumir essa responsabilidade. No mínimo, implantar o estudo da consciência, da disciplina Iniciação Consciência. E consciência no ensino médio, sim, para ajudar esses jovens a terem discernimento. O que é que eles vão fazer como profissionais? Qual a escola, qual a profissão que eles querem seguir? Depende de consciência. Além disto, incluir no currículo da escola. Todas as escolas deveriam fazer isso. Ter no mínimo 30 minutos por dia de atividades práticas de centração. Exercícios de concentração, de reflexão, de meditação, de contemplação, para auxiliar esse caminho da interioridade dito pelo nosso irmão Jefferson, porque é preciso trabalhar não só com ciência de exterioridade, aprender português, matemática, ciência da natureza, ciências humanas, não, precisa ter conhecimento acerca de nós mesmos, ou seja, ciência de interioridade.
Isso se aprende, tem muita gente que acha, não acredita, né? Às vezes a gente tem uma ideia até errada, dizendo, mas as crianças não vão ter interesse nisso, se a gente colocar isso na escola, vai parecer que está fora de contexto. Nós vivemos numa cidade que é uma cidade agitada, que é a cidade da festa, as pessoas não vão assimilar, não vão entender esse tipo, isso que vocês estão propondo, né? Desse espaço mais da tranquilidade, da volta para o interno. É verdade isso, não? Quando a gente oferece, qual é o retorno, Maribel?
Na verdade, para quem oferece isso na escola, sim, obviamente nós já temos... Ave Maria, e já temos depoimentos suficientes, pesquisas de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, inclusive na escola Ananda, acerca dos resultados. Se percebe que as crianças trazem como evidências um nível de moralidade muito mais elevado que, inclusive, na escala de... Lawrence Kohlberg, um pesquisador desta área, ele, por uma pesquisa feita de mestrado por nosso irmão, inclusive Clérison, foi identificado que as crianças da Ananda têm um nível de desenvolvimento moral chamado pós-convencional, equivalente a adulto, porque elas realmente elas aprofundam o pensamento acerca delas próprias e como elas podem ser melhores, como filhas, como amigas, como irmãos, como membros da sociedade.
E qual o impacto que isso tem? Uma sociedade melhor, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, quando vocês colocam que não há outro caminho para a paz, para a construção da paz, a falta de conflito, né? A ausência de conflito, que não a expansão de consciência. Que relação é essa? Paz, ausência de conflito e expansão da consciência. Quando a gente expande a consciência, qual é o resultado prático na vida?
Me permita, a gente costuma traduzir, né, o conceito de consciência. Consciência na visão religiosa, porque... A gente tem três matrizes importantes do conhecimento, que é a religião, a filosofia e a ciência. A consciência para a religião significa paz de espírito, ausência de conflito, né? E para a filosofia significa a imperturbabilidade da alma, ataraxia, como se chama, diriam os gregos, e que corresponde em ética, beleza nas ações, né? Em ciência, consciência significa estar com o conhecimento, estar com o saber, né? E aí, nessas três visões, é possível encontrar a unidade dessa diversidade. E essa unidade do conhecimento, integrando filosofia, religião e ciência, lhe dá tranquilidade, lhe dá paz, porque você sabe que essa diversidade geradora vai fazer com que você encontre uma verdade libertadora pelos diversos olhares, né? Seja ele religioso, filosófico ou científico. Estamos muito na moda de dizer, se isso é cientificamente provado, é verdadeiro. Então, criamos, de uma certa forma, um mito de que a ciência detém a verdade. Mas há 2.000 anos atrás, ou 5.000 anos atrás, para eu lhe convencer, eu poderia lhe dizer assim, isso é da vontade dos deuses. Aí isso era um jargão que se convencia. Na Idade Média, isso está nas escrituras sagradas. Lhe convencer. E hoje a gente costuma dizer, isso é cientificamente provado. Só que a gente já pode, com consciência, buscar fazer a síntese entre religião e filosofia. E a ciência buscando essa compreensão do mundo. O meu universo está integrado com o universo total, ou seja, é o uno e o diverso, por isso que chama-se universo, é a unidade da parte com o todo. E essa unidade com a parte com o todo é libertadora. Você, por exemplo... A gente costuma perceber que o senso comum entende que o contrário de vida é morte. Mas quando você aprofunda o pensamento, o contrário de morte é nascimento. Porque vida, até que se prove o contrário, não tem contrário. Vida é movimento constante, imutável, perene. transformador. Eu vou existir por um tempo, num espaço de tempo, numa determinada cultura, como meu bisavô já existiu. Mas a vida está sempre no seu processo. Então a humanidade não é só um conjunto de pessoas, é uma espécie em expansão. Isso já está muito claro para todos, né? Isso a ciência já nos deu como uma verdade. Isso nos acalma, porque a gente tira essa ideia de fim, de morreu, acabou. Então por isso que o conhecimento nos liberta e nos traz paz. Quanto mais conhecimento, mais livre nós estamos dos medos, das culpas, dos apegos em demasia.
Exatamente. Olha o que a Silvana diz aqui, participando pelo WhatsApp, agradecendo já a interação aqui dos nossos ouvintes. Eu sei que preciso praticar atividade física, adquirir hábitos saudáveis, ter uma vida melhor, mas não faço. Por onde? Nesse caso, o que, que eu faço? O que ela está trazendo para a gente? Sabe o que tem que fazer, mas não aplica. Então a consciência também tem essa questão entre o saber e o fazer, não é? Isso tudo está interligado. Essa ligação entre o que é real e o que é o idealizado, né?
É, mas de qualquer forma...
A Silvana... Sabe, mas não faz.
Pronto.
Falta consciência aí.
Pronto, é isso aí. Na verdade, a consciência já está se fazendo presente, Silvana. No momento que você identifica que precisa botar em prática, já é ela, a sua consciência, lhe convidando para isso. Você ouviu sobre o assunto, ressoou dentro de você. Alguma coisa aí lhe acordou. É ela mesma. É a consciência que faz cócegas conosco. Os sensíveis percebem mais rápido. É a hora. Então, não importa o que você não fez... E também não importa o futuro não, mas importa o presente, que é o nosso maior presente. Então quando a consciência está presente, e a sua está presente, porque você já sentiu isso, agora você vai se implicar para ter experiências diretas, completas, inteiras, plenas, com você mesma. Então comecemos hoje, para aí agora um pouquinho, desliga esse rádio depois do programa, claro. Desliga o rádio, desliga tudo, desliga o celular e vá fazer, por exemplo, 30 minutos de meditação, experimente. Mas depois entra com a gente no WhatsApp 991384477, vai participar do nosso núcleo de estudos sobre consciência e autoconhecimento no ISEL, na Fundação Ocidente. Fique perto da gente, vamos lá.
Exatamente, vamos falar aqui ao longo do programa também do seminário e dos dias e horários gratuito. Na quinta-feira, toda quinta-feira, você pode falar isso? Tem essa experiência de palestras que ajudam as pessoas a expandirem.
Então, vocês estão sendo convidados agora, portanto, gratuitamente mesmo, essa participação. Toda quinta-feira no ISEL, Instituto Superior de Educação Ocidente. Pode verificar no site www.iseo.com.br. Este núcleo nós trazemos sempre profissionais, palestrantes que falam sobre a consciência e autoconhecimento nas perspectivas de experiência deles, diversas. Nesta quinta-feira, agora, inclusive, com o educador Ricardo, diretor de instituição aqui de... Colégio Estadual, e vai estar falando sobre a experiência dele de consciência na rede estadual, no Colégio Lomanto Júnior, que fica em Itapuã. Você é nosso convidado, apareça lá no sábado, na própria Fundação Ocidente, 3 horas da tarde, sob coordenação de Juliana Costa, e lá até 14, de 15 às 16h30, da mesma forma, palestras abertas, fica na sede da Fundação Ocidente, em Estela Maris. Não deixe de participar.
Você falou que tem um momento que a consciência, quando a consciência toca, foi o que aconteceu com a Silvana, você falou, né, faz esse movimento nas pessoas. E qual é o momento desse estalo, desse contato? Vai acontecer num momento específico para cada um?
Vai. Já aconteceu em Silvana, já aconteceu em você que está nos ouvindo agora, quando você, na dimensão específica de você sentir. Sentiu? Já aconteceu. Porque consciência implica, de fato, presença e presente. É você estar com presença e presente dentro, sentindo tudo que você agora, que acontece dentro de você. Quando você sente, você vai conseguir aprofundar seu pensar, a ponto até mesmo de pensar sem pensamento e fazer o certo, fazer o melhor, fazer o ideal para o que você necessita. O chamado da consciência, portanto, ele pode até para alguns tardar, mas não vai falhar. Não tem como evitar nosso encontro com nós mesmos, conosco próprios. Então, inevitavelmente, você que ainda não aprofundou sobre isso, aprofunde. Como? Dê atenção a você mesmo quando estiver se relacionando. Não é uma coisa muito abstrata, não precisa muito ler, não, livro para entender isso. Não vamos encontrar essa receita em nenhuma livraria, inclusive. Mas vai encontrar dentro de você, porque não existe livro mais relevante do que a nossa própria consciência. Então, na sua próxima relação, peça alguém para tentar lhe provocar. E aí você vai perceber alguma coisa dentro de você. Tem ciúme? Já teve ciúme de alguém? Pronto. Passa a nova experiência de ciúme. Quando você vier a ter ciúme, na próxima experiência que você tiver, dê atenção. Sinta o ciúme dentro de você. No momento que você sentir o coração pulsando, ficando com sensações de aquecimento interno, qualquer coisa, tremor nas pernas, dê atenção. Quando você der atenção, pronto, já é a consciência lhe alertando. E significa que já vai estar diminuído seu ciúme. E a proporção que você vai se implicando com ela, estudando sobre ela, praticando ela, mais você vai conseguindo transformar tudo que ainda se apresenta em você como vícios, de impaciência, intolerância, de algo que equivalha, você vai transformando em virtuosidade. Pois é. Então, quanto mais consciência, mais virtude.
Às vezes a gente aprende tanto, faz curso disso, daquilo, e não temos o conhecimento, o aprendizado, somos até analfabetos de sentimento. O sentimento que está na gente, o que a gente sente, como é que a gente vai processar isso, como é que a gente vai lidar com isso, como é que a gente vai passar isso para o outro. A consciência faz isso e a consciência faz esse trabalho. A gente quer finalizar, já quase finalizando aqui o programa, falar com vocês já sobre um simpósio que vai acontecer, que é outro momento importante onde as pessoas vão poder conhecer mais sobre isso que nós estamos falando.
Queria convidar ao público em geral, né, porque nós estamos realizando o 13º Simpósio Internacional de Consciência, que vai acontecer sexta, a partir das 19 horas, a abertura no IAT, Instituto Anísio Teixeira, na Paralela. Você pode ir lá buscar nas nossas redes sociais essas informações. Vamos estar recebendo o nosso francês Jean-Philippe Leloup, que é um dos... Yves Leloup, aliás, me desculpem. Jean-Yves Leloup. Vai estar fazendo a conferência de abertura. Teremos também Cláudio Naranjo, do Chile, que é o maior psiquiatra da área de educação no mundo hoje, a maior autoridade em psiquiatria na área de educação, que está tratando temas interessantes. Ele está, inclusive, dizendo que esse sistema tem roubado a consciência da nossa juventude, tem roubado a liberdade, que é preciso ressignificar a educação de maneira rica e significativa. Temos também Maribel Barreto, vamos ter também o nosso Kiko Kislansky, falando de propósito, né? E temos também Paulo Zabeu, que é inclusive representante da ONU no Brasil, para os assuntos de direitos humanos. E vamos ter como algo marcante o nosso convênio com o Instituto Noético da Califórnia, através da parceria com Richard Amoroso, que é o professor que vai estar fazendo a palestra no sábado. E vamos estar assinando esse convênio com eles, de apoio, parceria técnica, como já temos com o convênio com a Dinamarca, que é o país onde nasceu a pedagogia. Hoje a nossa fundação é conveniada com a Universidade Federal da Dinamarca. E vamos ter também, todo dia de sábado, o Simpósio Internacional Infanto-Juvenil, com o trabalho da nossa juventude, que já vem pesquisando acerca dessa temática de consciência, com palestra, apresentação de pôsteres e tudo mais. É um universo bastante interessante o simpósio, porque a gente percebe o quanto de conhecimento a gente consegue brotar, tanto com a juventude e com os profissionais da área de educação. É preciso que se tenha mais simpósios internacionais no Brasil sobre essa temática. É preciso que as universidades federais, né, acordem para esse tema, né, de consciência, para que a gente possa expandir cada vez mais. O Brasil é o celeiro, né, de almas livres, poéticas, né, e que consegue interpretar a vida de forma bastante rica e significativa. Então, convido a vocês, tragam seus filhos, levem seus filhos ao simpósio. Vamos trocar experiência, porque o conhecimento, ele requer amizade, ele requer harmonia para ele circular. Conhecimento não circula sem amizades. Conhecimento não circula sem simpatia. É diferente, a banalidade não precisa de amizade para circular, né? Inclusive, com as novas tecnologias aí, banalidade só precisa, às vezes, de um WhatsApp. Tem que tomar muito cuidado, inclusive, com as nossas crianças, em função disso, da deformação da informação que vem circulando. Isso é um perigo. A comunicação sem consciência tem criado maus, né? A gente às vezes reflete que temos vivendo às vezes um determinado momento da mídia com certo olhar de mosca, fica buscando a podridão em tudo, né? Assim, é difícil, é muito difícil isso. A gente tem que ter consciência. Consciência não é só para o professor, não é só para o político, é para todos.
Que bacana, João. Muito obrigada.
O nosso site, só para concluir, ó, simpósio consciência.com e autoconhecimento.com.
Muito obrigada pela presença aqui. Obrigada também, Maribel. Deixa aí sua mensagem final, porque com a consciência a gente muda tudo e traz pra gente esse verdadeiro sentido, né? De ajudar sem interesse.
Então, quanto mais consciência tem um ser humano, mais ele tem interesse em ajudar, porque ele expande a sua largura e amplia a sua capacidade de ajudar a todos indistintamente.